Tá certo, obrigado. Everton Meneguzzi, movimentando-se pelas ruas, sessões eleitorais aqui de Lagoa Vermelha. E essa constatação de que o movimento tem sido menor neste momento, até então, né, do que no primeiro turno das eleições. Será que a abstenção vai ser maior? Nas capitais, não. Nas capitais o movimento está intenso, inclusive havia filas já antes de abrir as sessões. Os candidatos a presidente do Brasil, tanto Jair Bolsonaro como Lula, já votaram nesta manhã. Lula votou em São Paulo e o Bolsonaro no Rio de Janeiro. E os candidatos ao governo do estado também já estão na capital. O Onyx Lorenzoni vota em Porto Alegre e Eduardo Leite vota lá em Pelotas. Faltam, contagem regressiva, um pouco mais de 6 horas para o encerramento da votação já. Estou chamando atenção aqui para que você não deixe de ir votar. Nós seguimos aqui com a cobertura das eleições da tua Rádio Cacique, temperatura de 21 graus, são 10 horas e 16 minutos. Comigo está também aqui no estúdio o Rudimar Galvão, que está acompanhando nessa última hora e nada de mais relevante ou de anormal aconteceu neste momento. Exatamente, Rudimar, faltando 6 minutos e 44 minutos para o encerramento da votação. Passa rápido, né?
6 horas e 44 minutos.
O dia está andando rapidinho.
É verdade. Só quero registrar a participação de uma ouvinte, a dona Nair, lá da comunidade de São Jorge, lá no sítio Derval. Hoje vai ter missa no cemitério dos Pulicas, às 13h30 da tarde. Ela ligou para nós o seguinte: se tiver chovendo, a missa vai ser na capela de São Jorge. Então fica o recado aí para os moradores lá daquela região. 13h30 da tarde tem missa lá no cemitério dos Pulicas. Se estiver chovendo, vai ser lá na comunidade de São Jorge.
Tá certo.
Alduir, dentro dessa nossa cobertura das eleições, nós convidamos para estar conosco durante o dia de hoje os presidentes de partidos e representantes das campanhas eleitorais dos candidatos que estão neste segundo turno. Aqui em Lagoa Vermelha vai estar conosco hoje o presidente do PSDB, que é do partido do candidato ao governo do estado, Eduardo Leite. Também vai estar conosco o presidente do PT, que representa o candidato Lula. E como nós não temos o PL, que é o partido do Bolsonaro, e também do candidato Onyx Lorenzoni, nós convidamos para estar conosco uma das lideranças de coordenação da campanha do presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição, e também do candidato Onyx Lorenzoni, que está conosco nessa manhã, é a primeira convidada que está por aqui conosco. Charize Bresolin, bem-vinda, Charize, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Charize, como é que foi a condução da campanha em nível municipal e regional? Porque a gente sabe que essa organização da campanha do Bolsonaro e também do Onyx Lorenzoni, ela não fica só no município, ela abrange toda aqui a nossa região. Como é que foi o trabalho de vocês nesse período, Charize?
Bom, o trabalho foi de muita união e, claro, obedecendo o chamamento, né, tanto nacional, que a gente teve, muitas mobilizações foram feitas a nível nacional e aí a gente colocava no grupo para ver se a gente faria ou não. Então, a campanha toda foi assim de uma união com também lá em cima, né? Brasília e Porto Alegre aqui com o Onyx. Foi uma coisa organizada, né? A gente se organizou direitinho e fizemos a campanha como a gente tinha que fazer, né? Puxando voto aí para os nossos candidatos e deu, eu acredito assim que o grupo todo está de parabéns porque foi uma campanha peleada, como a gente diz, mas foi uma campanha limpa, foi uma campanha bonita, né? E o grupo todo está de parabéns.
Não temos o partido ainda instituído aqui em Lagoa Vermelha, mas o envolvimento de integrantes e a organização para a instalação do partido já se cogita, já se estuda, Charize?
Sim, aí essa parte fica todo com o Ivan Barreto, né? O Ivan é o organizador aí dessa parte de partido. Ele já está vendo até, a gente vai ver se consegue agora, para após as eleições, a gente já concretizar, já ir atrás disso aí e colocar o PL aí à disposição aí de quem se interessar em se filiar, né?
Até porque daí o partido pode se inserir também na disputa municipal, né?
Exato.
Tanto exato. Legislativo como executivo nas próximas eleições.
Exatamente.
E toda essa mobilização acaba, de uma certa forma, facilitando ou fortalecendo para que se institua o mais rápido possível, né, Charize?
É. Eu acho, pelo que eu conversei com o Ivan, assim, já está praticamente, né, certo, assim. É só esperar, porque daí, com essa confusão e o pessoal todo mobilizado, né, com o objetivo aí de presidente e senador, deputados, então ficou, primeiro vamos uma etapa, sim, depois a outra etapa, né. Acredito eu, assim, que após, passando semana que vem, na outra aí, o pessoal já vai começar a se mexer aí para organizar e aparecer alguma coisa mais de concreto quanto a isso.
Até porque, naturalmente, sempre que termina uma eleição que envolve Estado e nação, assim que termina, já se começa uma projeção municipal. E aí também já surgem, dentro das organizações de campanha, das coordenações, já surgem nomes que vão se fortalecendo e poderão surgir numa eleição municipal. E é muito demorado, é muito para a instalação, da criação de um novo partido, tem que seguir algumas tramitações, mas como é que funciona, Charice?
Na verdade, o PL aqui em Lagoa Vermelha ele já existiu. Né? Ele já existe, o PL em Lagoa, já existiu. Ele está. Eu não sei qual é a situação no cartório eleitoral agora. Eu não sei se tem. Eu acho que tem alguma coisa burocrática, sim. Não sei se tem alguma dívida. Se tiver, eu acho que é pouca coisa. Então, tudo isso tem que ver como é que está isso aí. Tudo quem está vendo bem certinho é o Ivan, né? Até eu não sei como é que está a situação, porque hoje os nossos vereadores, que era do Democratas, hoje é União Brasil, né?
Sim.
O Maninho e o Vardão, os dois que automaticamente eles passaram para União Brasil. Então tem mais União Brasil também, que daqui a pouco pode surgir aí na cidade. A âmbito nacional é um partido que é contra o presidente, mas nos municípios ele ganha muita força a favor do Bolsonaro, né? Uhum. No interior.
Mas haverá, pelo menos essa é uma tendência, que haverá uma reformulação, né? Alguns partidos vão se anexar e vai haver uma reformulação nacional de algumas siglas. Pelo menos 6 partidos deverão se transformar em menos, né? Vai diminuir o número de partidos no país e grandes partidos até vão se unir. Essa é uma tendência que vai se refletir nos municípios. Então, onde os municípios hoje estão se organizando, de repente ainda vão ter que esperar um pouquinho esse cenário nacional.
Exato.
Bom, Charize, qual foi assim, a principal dificuldade encontrada por vocês para fazer uma campanha? Porque as campanhas a cada ano vêm mudando, né? Tem não só a questão econômica, mas tem o comportamento da sociedade, a mobilização, até a forma, né? Hoje as redes sociais facilitam em tese algumas coisas, né? Qual foi a dificuldade encontrada nessa campanha? Assim, vocês encontraram alguma dificuldade para chegar até o eleitor?
Olha, a maior dificuldade foi o boicote e algumas fake news e mentiras, né, que no pleito é normal de acontecer, né? Então, que você... Porque o que a gente tenta fazer? É desmentir, né? Tu não consegue, às vezes, mostrar o que o teu candidato... Tu tem que pegar em cima daquela mentira que foi colocada, tu tem que tentar desmentir, né? Isso aí se torna, às vezes, até meio cansativo. A gente fez agora, o grupo fez, uns panfletos que foram distribuídos aí pela cidade, mais de 5 mil panfletos, mostrando, assim, a verdade do governo, né? E as mentiras colocadas contra o governo. Mentiras, assim... muito contundentes, assim, que até você pensa, será que ele fez isso mesmo ou será que ele vai fazer? E, na verdade, não é. Mas, então, a dificuldade que a gente sentiu, assim, de material não teve nenhuma, né? Nós fizemos vaquinha, foi feito adesivo veio também da própria campanha de Porto Alegre, mandava um material, a gente recebeu bastante material até, dos deputados, de todos, né? Dificuldade de material não teve. A dificuldade maior que a gente viu, assim, era lutar contra a mentira. E isso foi uma coisa, assim, bem, bem negativa.
Até porque as redes sociais disseminam as informações muito rápido, né, Charice?
Exato. E daí você até que... E assim, é uma coisa interessante porque as pessoas, eu, você, eu não estou dizendo qualquer pessoa, tu pega assim uma frase curta,
sim,
tu grava melhor, né?
Sim.
Então a pessoa pega e fala uma frase curta, uma mentira de uma frase curta, e as pessoas saem repetindo aquela mentira da frase curta. E para você explicar uma mentira com uma frase de 3 palavras, você precisa às vezes de um texto.
Sim.
Então, a dificuldade nossa era exatamente essa. Como é que nós vamos desmentir 3 palavras que foi jogada ao ar, que nós vamos ter que agora pegar um texto ou ter que pegar e explicar em 2 minutos para a pessoa que não é aquilo ali. Então, e é uma tática, né? Eu acho assim, ó, que a direita ela está aprendendo muita coisa. Sabe? Aprendendo muita coisa. O pessoal nosso é um pessoal assim muito correto nas colocações. A gente tenta não fazer nada errado, né? Até para não ludibriar ou não manipular, porque a gente sabe que o outro lado já faz a manipulação. Então, mas a gente assim é uma coisa bem, bem complicada, porque mexe com o emocional da gente, né? Porque, bah, numa mentira ali, você fica... É uma injustiça, né?
Charize, foram 2 momentos diferentes nessa campanha eleitoral. No primeiro turno, existia candidato ao governo do Estado, a presidente da República, e aí vem vários nomes para deputado, tinha um nome para senador, mas vários nomes para deputados com ligações, com vínculos com Lagoa Vermelha. Acaba sendo mais exigente um primeiro turno de uma organização e de uma coordenação de campanha eleitoral, né, Charize?
Exigente e cansativa.
E cansativa.
Né? Porque... nós ali no grupo, a gente meio que fechou, né? Nós fechamos, assim, os candidatos, um ou outro, vou votar, não tem problema nenhum, democracia é democracia, continuo no grupo, claro, voltado com a direita, né? Mas a gente colocou à disposição nomes e o trabalho, assim... às vezes tu quer ajudar, não é uma pessoa só, tu quer ajudar 2, 3, porque te ajudaram no passado, né? Eu, no meu caso, assim, particular, eu tive ajuda de que concorreram a deputado federal, eu tive ajuda de mais 2, além do que foi que eu elegi, né?
Sim.
Então, e que ajudou a cidade, né? O Sanderson ajudou muito a Lagoa Vermelha e eu agradeço, sou eternamente grata por isso.
Esteve aqui várias vezes,
várias,
né,
Charize? Várias vezes, mandou quase 1 milhão para a Lagoa. Então, assim, e ele me ajudou muito, me ajudou. Eu particularmente, não, porque toda a campanha dele foi feita gratuita, né? Tudo, eu coloquei dinheiro, que a campanha do Sanderson, todo mundo sabe, não teve dinheiro eleitoral. Mas os outros que também me ajudaram, quando eu saí para vereadora, que foi o Tenente Coronel Zucco, que foi o Eric Lins, né? O Zucco está no Republicanos, o Eric também está no PL. E eu não pude ajudar, porque tu tem que escolher, não é escolher, mas
sim,
tu não tem como fazer campanha para 3 pessoas, né?
É.
Então, é complicado, às vezes, também para ti. E tanto deputado estadual, assim, né? Que vieram até mim, várias pessoas me pedindo ajuda. E tu sabe que são pessoas do bem, que são pessoas boas, que poderiam fazer alguma coisa, mas não tem como, né?
A gente
tem
fica na torcida daí, né, Charize?
Eu fiquei na torcida, né? Mas é isso aí, né?
Certo. Como é que dá para avaliar todo o trabalho que vocês realizaram, tanto no primeiro turno, quanto nesse segundo turno, com um foco mais em 2 candidatos? A equipe que esteve, claro que você hoje está aqui representando toda uma equipe que trabalhou. Como é que você avalia o trabalho que vocês fizeram, o trabalho que a equipe fez, Charize?
Olha, foi um trabalho bem organizado, árduo, né? Agora, essa última semana ali... deu uns 20 dias, 16 dias, a gente fez 2 grupos, um que ficava adesivando, porque as pessoas, é isso que eu digo assim, Rudy, as pessoas, tu vê assim o que as pessoas pedem, o que elas querem, então tu vai atrás daquilo que, quando pedir um carreata, vamos fazer carreata, né? Então é um pedido, é um clamor assim que chegava até nós durante em mensagens na rua, então foram feitas o adesivaço. A gente fez sempre assim porque as pessoas pediam muito adesivos, tem adesivo, camiseta, né? Então a gente procurou assim organizar para suprir essa necessidade do que pediam para nós, né? Mas a gente pegou ali, teve um grupo, né, que se organizou para fazer a panfletagem em cima daquilo que eu te falei.
Sim.
Das mentiras, tentar desmentir um pouco e levar um pouco mais de informação, informação séria, correta, né? Então, esse grupo ficou 16 dias, foram entregues mais de 5 mil panfletos pela cidade, falando dos feitos do governo, né? Que tem muita coisa que é mentira, que não vai tirar, não, o presidente não tem poder de tirar salário ou de, né? Não é assim, ele não dá um canetaço. Então, tem muita coisa que as pessoas não sabem, que a gente tentou assim
orientar
de uma forma mais, e achamos que essa forma seria a correta, porque em rede social você atinge só os do teu lado, porque desde 2018 ali o pessoal naturalmente foi limpando as redes e foi ficando só o grupo, o teu grupo, né?
É, então, a famosa bolha, né?
Exatamente, é. Então no teu grupo tu não precisa...
Sim,
falar, claro. Né? Tu tem que sair do teu grupo e então eles pegaram os bairros e fizeram esse trabalho maravilhoso que eu só tenho a agradecer aí o pessoal que fez e teve essa iniciativa.
Em caso de vitória do candidato Jair Bolsonaro ou do candidato Onyx Lorenzoni ou de ambos, como é que a coordenação de campanha está organizada para a comemoração da vitória, Charisse? Como é que vai ser a concentração? Tem uma organização para isso ou vai acontecer ao natural em termos de resultado pós a oficialização dos eleitos?
Em 2018 foi bem natural. A gente não. Até a gente se encontrou no posto, lá em cima, alguns ali do grupo mesmo, mas a hora que saiu, quando eu saí, que eu moro a uma quadra da Afonso Pena, quando eu saí assim que eu vi, eu disse, meu Deus, sabe? Tava tomada.
Foge do controle.
Foge do controle. E eu acho que dessa vez não vai ser diferente, é uma coisa orgânica, assim, não é uma coisa... claro que a cúpula ali do grupo, alguns que a gente tem o grupo, hoje mesmo, antes de entrar, eu estava ali no telefone e um do grupo me chamou no privado, aonde que vai ser a concentração? Eu disse, nem sei. Ainda não, né? A gente não... Vamos esperar para ver o que vai acontecer,
sim.
Se, né? Então, o pessoal tá, acho que de ambos os lados estamos todos apreensivos aí.
É, foi uma campanha mais eletrizante dos últimos tempos, principalmente no país, né? No estado também teve mais, no país é uma das mais acirradas. Eu acho que só o resultado lá por 90% e poucos da apuração para se ter uma ideia de que
é verdade.
É, isso aí.
Certo. Muito bem. Nós queremos agradecer, Charisse, a tua disponibilidade e obrigado pela presença aqui em teu nome e toda a equipe que trabalhou na campanha do candidato a presidente pela reeleição Jair Bolsonaro e também do candidato ao governo do estado, Onyx Lorenzoni. Obrigado pela presença, Charisse.
Eu que agradeço a oportunidade aí. Uma boa votação a todos, né? Convoco aí o pessoal para irem votar.
A importância do voto, né, Charisse?
A importância do voto é um ato de cidadania e de democracia. Então, que todos possam votar, que tenhamos uma eleição aí de paz, né? E que o resultado seja o melhor possível.
Com certeza. Já está conosco, em seguidinha vamos conversar com ele também, Alduir, o Leandro Miller, que é o presidente do PSDB, partido do candidato Eduardo Leite, e já na sequência, o seu Gentil, que é presidente do PT, que é o partido do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, vai estar conosco também ainda nesta manhã aqui na nossa programação. Tá bom, Alduir?
Certo, então. Vamos em frente. São 10 horas 33 minutos e meio, 21 graus de temperatura neste momento. Faltam 6 horas 26 minutos para o término da votação no Brasil. As eleições 2022 aqui na tua Rádio Cacique, com a parceria de Velox Empréstimos, Clínica Imagem, Unopar Universidade, Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem e também DL Pneus. Uma pausa, nós já voltamos.
Mostre seu produto e serviço. A NG Comunicação Visual